pouquinho mais alto, né? Boa noite a todos. Para essa apresentação, eu usei como referência o livro dos Médiuns, capítulo 20, que é a influência moral do médium, e também o livro Palavras Libertadoras, a segunda mensagem do livro Palavras Libertadoras, o título é Como Ages. Eu inicio aqui com uma recomendação de Emmanuel. E ele nos dizia que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Mas nós, muitas das vezes, preferimos tentar, né, buscar evangelizar os outros e esquecemos de nós mesmos. E fica muito difícil, né, porque, na verdade, a gente não tem a força moral para dar o exemplo para o irmão, né? Então, primeiramente, precisamos nos preocupar conosco e fazermos nosso processo de evangelização antes de pensarmos em tentar, né, fazer isso com o irmão. E como fazer, né? Então, nós devemos vigiar nossos pensamentos. Jesus já alertava 2000 anos atrás, né? Orai e vigiai. Porque ele sabia das dificuldades que nós enfrentaríamos diante das fraquezas, né? Diante das limitações da carne. E para nós médiuns, esse conselho é de uma grande significação. Se imaginamos que no dia a dia em sociedade, já é fundamental, né? Controlarmos nossa forma de pensar e, consequentemente, de agir. E como médium, então, temos uma dupla obrigação. Porque para além da nossa necessidade evolutiva, temos ainda a responsabilidade do trabalho na casa espírita. Nós sabemos que o nosso pensamento ele vibra em determinada faixa. E, naturalmente, nós vamos atrair os espíritos afins, aqueles que sintonizam com nossa forma de pensar. Então, seria como um rádio, né? Dependendo da faixa que você seleciona, vai trazer para dentro de sua vida a programação escolhida. Como nós podemos esperar boas comunicações e boa assistência no trabalho se nós estivermos sintonizados apenas com os irmãos menos esclarecidos, né? Por exemplo, um médium demasiadamente ligado aos bens materiais. Aí ele recebe a comunicação de um espírito que é avarento também, muito ligado à matéria. Como os fluidos dele se equivalem, são semelhantes, talvez ele não consiga sentir nada de penoso, né, na aproximação daquele médium, daquele espírito, perdão. Já imaginando um outro caso, que seria o médium desprendido materialmente, que venha a receber essa aproximação desse espírito avarento, é provável que ele sinta um choque, né? Como alguém que está sintonizado numa estação e, de repente, é surpreendido por uma transmissão estranha. Você está escutando aquela música e, de repente, vem aquele som diferente e dá aquele choque, né? Assusta. Então, provavelmente, esse médium vai ter uma maior facilidade de perceber, né, que a natureza do espírito que está se comunicando. E aí, pensando no outro caso, o espírito superior e desejando se comunicar com o médium e transmitir boas ideias, bons conselhos. No entanto, ele chegando lá só encontra medianeiros, né, vibrando em faixas inferiores, médium despreparado. Aí, com certeza, ele terá alguma dificuldade em transmitir seus pensamentos e ideias, né? Como se na estação, lá, na transmissão, lá, o médium está numa outra estação, né? E vai ter uma barreira, né? Vai ter dificuldade. Vai transmitir a mensagem, mas provavelmente vai ter que usar de mais energia para superar esse obstáculo. E o obstáculo que foi criado pelo médium invigilante. Por outro lado, nós sabemos da necessidade da preparação para o trabalho na casa. E muitos de nós, no dia que nós vamos trabalhar na casa, nós nos preparamos desde cedo, né? Procuramos nos cuidar, né? Vigiando pensamentos, vigiando nossas atitudes, na esperança de estarmos bem preparados para o trabalho, para as tarefas de logo mais. Porém, o que será que acontece nos outros dias em que nós não trabalhamos na casa espírita? Será que é fácil fazer ligações com o plano superior e romper outras que nós cultivamos durante o resto da semana? Será que é fácil fazer isso? E nós precisamos lembrar que estamos fazendo conexões o tempo todo. Né? Não existe um botão para desligar nossa mente e não pensar. Né? Estamos o tempo todo sintonizados em alguma coisa. Por exemplo, abrimos o jornal de manhã, hoje em dia, no caso, seria a internet, e buscando determinadas notícias ou temas. Como será que nós selecionamos aquilo que vamos ler, aquilo que vamos ver, né? Muito provavelmente baseado nos nossos interesses, naquilo que é o centro das nossas atenções. As notícias, elas estão todas lá. Boas, ruins, de economia, de entretenimento. Mas nós somos atraídos por algumas em particular. E da mesma forma, nós nos ligamos aos espíritos que são afins. Agora imagine você fazer uma ligação 6 dias por semana, se conectando com ideias menos nobres, com temas talvez não tão apropriados, e também agindo talvez de uma forma menos correta. E aí no dia do trabalho, ou na véspera, eu me preparo, né? Eu vigio minhas atitudes, meus pensamentos. Mas será que nós teremos sucesso no trabalho? Como curiosidade, aqui fiz uma conta rápida, não está correta, mas próximo, seria mais ou menos como você ficar 52 dias por ano se preparando, se ligando, né, aos bons pensamentos, e os demais 313 dias do ano que eu não trabalho, né, supondo que eu trabalhe um dia por semana, ficando à mercê dos maus pensamentos, e agindo de forma descuidada. Então, uma coisa para a gente pensar. A preparação ela é diária, ela é contínua, inclusive nas férias. Né? E quando termina o trabalho também. Né? Você termina o trabalho e fala, agora está liberado. Né? Não é bem assim. Né? Então, a gente continuar fazendo esse trabalho 365 dias por ano. Bem, o livro Palavras Libertadoras, naquela mensagem que eu falei lá no começo, que tem o título Como Ages? Então tem essa pergunta, né? Como ages? É uma pergunta. Ela é muito interessante, a gente deveria fazer ela diariamente, para nós mesmos, não para os outros. Né? Por quê? Muitas de nossas atitudes elas vão se tornando automáticas ao longo dos anos. A gente repete tantas vezes que a gente não reflete mais sobre como estamos agindo nas diferentes situações do dia a dia. Tinha um cientista russo chamado Pavlov, né, que é o fisiologista. Ele fez uma experiência com um cachorro, pegava um pedaço de carne e apresentava para o animal. O animal apresentava salivação quando ele via o alimento, que é um reflexo natural, né, instintivo. Em seguida, a experiência, ele apresentava carne e tocava um sino ao mesmo tempo. O animal apresentava salivação também, porque o alimento estava sendo apresentado. E aí ele fazia isso várias vezes, fez isso, repetiu várias vezes, o alimento e o sino ao mesmo tempo. E aí depois de um tempo, né, depois de algumas vezes que ele fez isso, aí ele retira o alimento e toca só o sino. E aí o animal apresenta salivação. Então ele passou a ter um reflexo natural, ele passou a ter um reflexo condicionado, ele condicionou aquele animal que tem aquele comportamento. Toda vez que escuta o sino, ele já reage daquela forma. Né? E nós, né, enquanto seres humanos? Nós temos muitos comportamentos que eles vão se tornando automáticos. Eles vão se tornando condicionados também, né? A gente se condiciona. E o comportamento automático nada mais é que o hábito. Nós falamos, tem um hábito, né? O hábito de fazer isso, de fazer aquilo. E esse hábito ele tem uma vantagem, ele permite a gente economizar energia. Porque é uma resposta pronta para determinadas situações. Então pode ser positivo. Mas pode ser negativo também. Por exemplo, se alguém me fechar no trânsito, né, você às vezes nem vai pensar, vai reagir já, né, vai talvez falar algumas palavras menos nobres, lá, menos edificantes, né, um gesto também, automaticamente. Alguém pisa no pé também. Vai ter aquele movimento automático já, que já se tornou um hábito, né? Já reage sempre da mesma forma. Então precisamos pensar como estão nossos comportamentos. Será que todos os comportamentos que nós temos são adequados? São fiéis às nossas crenças? E aqui é importante esclarecer que crença e comportamento são coisas diferentes. Vou dar um exemplo. No final do ano agora, nas festas de fim de ano, vários de vocês aí prometeram fazer uma dieta no ano de 2019. Eu não prometi, né? Então, dizer que vou fazer uma dieta é a crença. Eu acredito que eu farei uma dieta. Agora, o comportamento é você efetivamente fazer a dieta. Você efetivamente cortar alguns alimentos, né? E seguir a dieta, né? De fato. Esse é o comportamento. Só que em vez de mudar o comportamento ou o hábito, a gente fica só na crença, né? A gente fica se enganando com a promessa de um futuro, né? Promessa de um futuro que nunca chega. Nunca chega de fato. E aí no outro ano você renova essa crença, né? Esse ano eu vou fazer uma dieta. E de novo não faz. De novo fica só na crença. Nós devemos lembrar que o mundo ele não muda com crenças, mas sim com ações. Bem, perceber a necessidade de mudança não é difícil, né? O difícil é fazer a mudança mesmo efetivamente. Ou seja, abandonar aquilo que já está posto, aquilo que é a realidade atual. Se nós pararmos para pensar, todos os que estamos aqui já estamos no nível da crença. Por quê? Nós comparecemos na instituição espírita, estudamos o Evangelho de Jesus, acreditamos nas suas palavras, nos seus ensinamentos. No entanto, muitas vezes ainda agimos de forma desalinhada com aquilo que nós acreditamos. Por quê? São os comportamentos instalados, às vezes já de séculos, né? Formas de agir que nós, de tanto repetir, se tornaram automáticas. E muitas das vezes não estão alinhadas com a crença, né? Por sua vez, todo comportamento automático ele tem um gatilho. Algum acontecimento que faz a gente reagir de uma determinada forma. Como, por exemplo, a faísca, né? Que vai acender o fogo. Então tem um ponto ali que é o gatilho, que vai fazer você reagir de uma determinada forma, de acordo com o seu hábito. Por exemplo, no caso que eu falei do motorista, né? O motorista me fecha no trânsito. Então ele fechar no trânsito é o gatilho. É o que vai disparar a minha reação. Então, a próxima vez que eu levar uma fechada no trânsito, eu posso começar a condicionar um novo hábito. Aí, depois de um tempo, várias vezes repetindo, né? repetindo, aí tudo vai ficar mais fácil. Como aquela dieta que vocês prometeram fazer. Né? Passado algum tempo de esforço, aí fica tudo mais fácil, porque no começo vai ser difícil. Né? Eu estou acostumado a comer algumas coisas que não são adequadas. Aí, de repente, eu falo, vou fazer a dieta, a crença. Aí, não, vou realmente fazer. Começa a fazer. No começo é extremamente complicado. Né? você tende a abandonar aquilo, mas se for perseverante, depois de algum tempo se torna fácil. Porque se torna um outro hábito, né? Você muda o seu hábito. Pode parecer complicado no começo, porque, em geral, nós, como eu falei lá atrás, nós temos a tendência a permanecer como estamos, né? Poupar energia. O hábito poupa energia, não preciso pensar muito, eu vou reagindo, né? Então, como a gente não muda, né, o hábito, então a gente usa um artifício para justificar aquilo que nós fazemos, nossas ações, ou a falta delas, que é culpar os outros pelo que acontece. É mais fácil, porque eu não preciso sair do lugar onde eu estou, né? E uso a outra pessoa como justificativa para o meu fracasso. Por exemplo, quando eu fico ligado na televisão, vendo notícia de tragédias, crimes, coisas negativas, né? E eu fico um longo tempo vendo aquilo. Aí quando alguém fala alguma coisa, está vendo ali o tempo todo isso, né? Aí eu vou me justificar dizendo, ah, porque a mídia só mostra isso, porque só acontece disso, porque eu tenho que saber, enfim. Usa algum tipo de justificativa. Mas ninguém, na verdade, nos obrigou a ficar vendo aquilo, né? O que acontece é que a gente se liga naquilo que é do nosso interesse. Antigamente, por exemplo, tinha a Arena Romana, tinha os gladiadores que se lutavam lá até a morte, né? E também os cristãos lá que eram sacrificados. E o povo ia assistir, né? Era um espetáculo, né? Então a pessoa se ligava naquela situação. E hoje, né, no presente momento, nós ligamos a televisão muitas vezes, das vezes, e vemos esportes considerados violentos, né, de luta. E às vezes justificamos, ah, mas é uma coisa com regra, é um esporte e tal, mas será que não é a mesma velha violência, né, com uma nova roupagem, né? Para pensar também. Então a gente precisa começar realmente a mudar, a lutar para mudar, com força, com determinação, fugir às desculpas fáceis, né? E as coisas vão se tornando mais simples. Os novos hábitos vão se instalando, e até que um dia no futuro a preparação para o trabalho mediúnico nem será mais necessária. Por quê? Porque nós estaremos permanentemente ligados, né, com os ideais superiores. No livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz nos fala do reflexo condicionado de origem divina. E diz que esse reflexo condicionado de origem divina era próprio de Jesus. E esse condicionamento de origem divina, que um dia nós atingiremos, ele nos possibilitará uma conexão permanente com Deus. Conexão essa que nós ainda não conseguimos. Permanente, né? E Jesus mantinha conexão, a ligação com o Pai permanentemente. Porque todos os hábitos dele refletia uma condição superior. Então, o reflexo condicionado dele era divino. Tudo que acontecia, ele reagia de uma forma superior, né? E agora, retomando o livro Palavras Libertadoras, ela vai nos dizer que, além de mudar os pensamentos para podermos mudar a forma de agir, então, primeiro eu mudo a forma de pensar, depois a forma de agir. Eu penso primeiro como que eu vou reagir, né? Aí eu vou modificando a minha forma, as minhas ações. Mas ele diz que, além disso, precisamos também analisar como nos sentimos diante das ações dos outros. E aqui eu penso que uma palavra conveniente seria a palavra empatia, que é se eu colocar no lugar do outro. Embora nós nunca vamos conseguir nos colocar totalmente no lugar do outro, porque ele tem uma outra vivência, outros conhecimentos, outra trilha. Mas nós podemos fazer uma aproximação. Existe um provérbio que é atribuído aos índios da América do Norte que diz: nunca critique uma pessoa até ter andado uma milha com seus mocassins. Ou seja, não julgue, né, se você não passou por aquelas experiências. Não tem como você saber, né, porque a pessoa age daquela forma. Quando o povo ia apedrejar a mulher adúltera ao tempo de Jesus, não nos parece que as pessoas tenham procurassem saber por que da mulher ter feito o que fez, ter agido como agiu. Ninguém perguntou, né? Ou procurou saber. Pegaram pedras, né, para arremessar. E não refletiram sobre como seria meu comportamento se eu estivesse no lugar dela, né? E aí o mestre nos fala, né? Se a gente nunca, se você nunca fez nada errado, se suas atitudes sempre foram corretas em todas as situações, se no lugar dela não teria feito o mesmo ou pior, então está apto a tirar a pedra. Nós não sabemos o que levou aquela pessoa a nos fechar no trânsito. Talvez ele estivesse vivendo uma situação tão difícil na vida dele que nós, no lugar dele, teríamos feito o mesmo ou até pior. Por que então a gente julga, né, se irrita ou procura revidar, né? E aí eu concluo aqui o meu pensamento, resumindo tudo o que foi dito, que nós devemos vigiar nossos pensamentos, vigiar nossos hábitos, tudo aquilo que nós fazemos de forma muitas vezes automática, e verificar se esses hábitos estão de acordo ou não com as nossas crenças. E buscando então mudar aquelas atitudes que não nos servem mais. Com isso nós conseguiremos ser médiuns mais eficientes para o trabalho com Jesus. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.